Bom dia a todos. Já tínhamos tido a possibilidade de nos encontrar e, portanto, eu estou aqui a presidir esta comissão. Sou deputada do PSD, vice-presidente da Comissão de Educação. Temos aqui o Sr. Deputado Fagundes Duarte, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP, e o Sr. Deputado Paulo Barradas, do Partido Socialista. E, tanto quanto sei, esta reunião foi pedida pela Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública e que tem... que está na gênese, portanto, desta reunião tem a ver com o Decreto-Lei 144 de 2008, de 28 de julho, e que tem exatamente a ver com a transferência do pessoal não docente do Ministério da Educação para as autarquias locais. Então, a partir deste momento, dar a palavra aos representantes da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública. Portanto, nós iríamos ouvi-los e, portanto, só se importa, talvez, dizerem também os nomes, portanto, tenho aqui a... apresentar, está bem. Muito obrigada, então eu passo a palavra.
Achava que falava alto, mas esqueci-me da gravação, eu sei. Portanto, certamente leram o ofício que nós enviamos, um pouco longo, mas com bastante legislação, numa tentativa de enquadrarmos a questão que nos preocupa e que nos traz aqui. E começo por dizer que, efetivamente, o Ministério da Educação, o ano passado, muito apressadamente, quis legislar e publicou o Decreto-Lei 144 de 2008, que faz a transferência não do pessoal para as autarquias locais, mas da gestão do pessoal, que são duas coisas diferentes, como é óbvio. Transferência essa que nós não estivemos de acordo, dissemos-lo na altura, só tivemos uma reunião de negociação, se é que se pode falar de negociação, porque a negociação que este governo faz e este Ministério da Educação não é negociação, é mais uma auscultação. De qualquer maneira, nós não estivemos de acordo na única reunião que tivemos com o projeto de decreto, porque achamos que a NIB não traz, portanto, melhoria nenhuma para os trabalhadores não docentes. E é ilegal porque, conforme o documento que nós enviamos, viola os princípios fundamentais desde a lei de bases do sistema educativo até pronto, à própria legislação e a todo o resto da legislação da administração pública. Há realmente uma tentativa de passar a responsabilidade dos trabalhadores não docentes do Ministério da Educação, portanto, dos serviços centrais, da administração central, para as autarquias. O que está em causa neste momento é que, depois de uma propaganda que o Governo fez, de uma assinatura de protocolos com alguns municípios, a lei obriga a que os contratos de execução sejam publicados em Diário da República. Neste momento, nós não conhecemos nenhum, portanto, até este momento não foi publicado nenhum contrato de execução em Diário da República, como é obrigatório, como a própria lei obriga, e o que está a acontecer neste momento a nível do ensino básico e secundário e a nível destes trabalhadores são enormes injustiças de tratamento, quer a nível de carreira, quer a outros níveis. E nós temos vários exemplos, efetivamente, para dar. Mas antes de passarmos a alguns exemplos concretos que elucidam aquilo que estamos a dizer, queria colocar outra questão, que é a questão do trabalho precário. Portanto, nós neste momento, a nível nacional, temos alguns milhares de trabalhadores com contrato a termo resolutivo. Uns que acabam os contratos a 31 de agosto deste ano, e outros acabam para o ano, e outros em 2011. E que ou o Governo e este Ministério resolve esta questão, ou então nós temos um princípio muito mau do próximo ano letivo, não é? E um mau final deste. Porque, efetivamente, neste momento nós temos ferramentas legislativas, nomeadamente a Lei 59, que prevê no artigo 14 a resolução da situação laboral para estes trabalhadores que estão com o contrato a termo resolutivo e, portanto, o que tem que haver é a vontade política de colocar em ação, portanto, essa resolução. As discrepâncias que neste momento existem, temos interferências completamente absurdas das autarquias locais na gestão do seu pessoal, do pessoal das escolas, não é do seu pessoal, do pessoal das escolas, e como nós sabemos, o Decreto-Lei 144 prevê que um período experimental de 2 anos, portanto, 2 anos em que o Ministério da Educação transfere para as autarquias a verba para pagamento dos salários desses trabalhadores, e durante 2 anos a autarquia local não pode interferir na gestão do pessoal dentro das escolas. Ora, o que se passa não é isto. O que se passa é que, em alguns municípios, há uma interferência gravíssima, uma tentativa de interferência gravíssima na gestão do próprio pessoal, havendo situações em que as câmaras, imaginem-se, não querem aceitar as chefias, que são as chefias de carreira da administração pública. Portanto, neste momento, há um exemplo em Óbidos. A Câmara de Óbidos não quer aceitar uma chefe de serviços de administração escolar colocada por concurso na escola, e a colega Elisa poderá concretizar. Portanto, a senhora foi colocada através de um concurso, portanto, antes, no final de 2008, foi colocada em determinada escola e a Câmara diz que não aceita a senhora. E, portanto, não aceita a senhora como se isto fosse de não aceitar a trabalhadora em causa que fez um concurso nacional para chefe de serviço de administração escolar. Portanto, isto é um exemplo. Temos mais, temos exemplos de câmaras que nos primeiros meses não pagaram os vencimentos a tempo, pagaram a trabalhadores 2 meses e no mês a seguir e a outros pagaram, não pagaram nada. Portanto, os trabalhadores entre si tiveram que andar a fazer transferências bancárias para ficarem com o vencimento aqueles que não tinham recebido. Temos autarquias que no mês de abril ainda não tinham pago à Segurança Social os descontos dos trabalhadores, portanto, estamos a falar nos trabalhadores com contrato individual de trabalho. Portanto, temos autarquias que já disseram aos conselhos executivos e agora alguns aos diretores que não aceitam os encarregados de pessoal auxiliar, embora estes trabalhadores não são de carreira, estão em comissão de serviço. De qualquer maneira, aquilo que nós prevíamos está a acontecer. Está a acontecer esta ingerência no funcionamento da própria escola e depois, por seu lado, temos alguns conselhos executivos que, pronto, não esquecem-se. E agora alguns diretores esquecem-se que dentro da escola têm o poder que têm por força da lei e, portanto, não têm que permitir a ingerência na gestão do pessoal não docente em relação, seja a quem for, porque dentro da escola eles é que têm realmente o poder que a legislação lhes confere. A outra questão tem a ver com o tratamento desigual. Portanto, nós, neste momento, temos algumas câmaras que estão a abrir concursos para contratos a termo resolutivos, e que estão a obrigar os trabalhadores que têm 6 anos de concurso e, portanto, que deveriam ingressar já com contrato a termo por tempo, contrato de trabalho por tempo indeterminado, estão a obrigá-los a concorrer, portanto, a fazer um concurso para contratado a termo mais 1 ano. E é evidente que isto é contra a lei. Não há legislação nenhuma que, para além dos 6 anos, permita, efetivamente, fazer mais algum contrato. Dentro do mesmo concelho, como já repararam, temos escolas que podem, a gestão do pessoal já pertencer à autarquia, mas temos escolas, as escolas secundárias, que a gestão do pessoal não é da autarquia. E, portanto, estão a ver os diversos tratamento para os mesmos trabalhadores. Quer dizer, os que infelizmente estavam a trabalhar num agrupamento são tratados de uma maneira. Os que felizmente estavam a trabalhar numa escola secundária são tratados de outra. Portanto, são estas questões, e mais algumas que eu vou-me calar e vou dar a palavra aos meus colegas, que nós queremos efetivamente colocar. Queremos que realmente conhecer um contrato de execução, porque temos o direito a conhecê-los e são obrigados a publicá-los, para efetivamente vermos o que é que está efetivamente acordado e assinado entre o Ministério da Educação e a própria autarquia local. Eu ia passar a palavra então ao meu colega.
Depois disto que foi dito aqui pelo Natália de Carvalho, só queria dizer aqui uma questão. O Natália de Carvalho focou aqui muito a questão do aspecto do tratamento desigual dos trabalhadores, mas nós vamos um pouco mais fundo também, que é a própria escola pública não fica muito bem tratada nesta transição. Visto que esta transição, como já foi dito, vai contra a própria lei de bases, vai contra a Constituição da República e vem criar, de facto, um tratamento desigual mesmo a nível da própria escola pública. Temos exemplos de escolas de câmaras municipais que têm o maior amor pela educação e, de facto, disponibilizam verbas para a educação e fazem programas para a educação que lhes permite ter um melhor tratamento desta área do que noutra câmara municipal ao lado. Agora, a escola pública não pode ter nunca tratamentos desiguais. A escola pública tem que ser universal e tem que tratar toda a gente por igual. Não pode haver um concelho a tratar uns de uma forma e outro concelho a tratar outros de outra forma. Portanto, esta questão da municipalização também passa um pouco por aqui. Outra ideia que também aqui está coladinha é que há, como também já foi dito aqui, uma pressa. Isto é um desenvolvimento que tem uma carga política fortíssima, que é a transição de pessoal e não a transição da gestão, são duas coisas diferentes, para os locais. Enquadra-se num panorama que é de o governo se desresponsabilizar da gestão de pessoal não qualificado, portanto, pessoal que não tem qualificações específicas, nenhumas, e passar isto para as câmaras municipais. E tem um outro problema aqui, é que as câmaras municipais não aceitaram ser tesourarias para pagar os salários aos trabalhadores. As câmaras municipais, para aceitarem os trabalhadores, tiveram que ter mais alguns poderes para, relativamente a estes trabalhadores. E é nesta situação que é construído este 144, que é a transição não só do pessoal, mas de outras áreas também, mas o pessoal aqui também incluído, e que é, de facto, a mandá-los para as câmaras municipais. Desrespeitando depois um outro facto, que é este, é que na gestão, para além do 144, existe a lei 75 de 2008, que é a da gestão das escolas, em que a gestão, dos estabelecimentos de ensino, tem ali a lei quadro da sua, para a gestão das escolas. E, de facto, o que está a acontecer é que, neste momento, há uma sobreposição de competências relativamente aos pessoal. Há uma sobreposição de competências que não tem que haver, porque ela está bem declarada na lei. Só que se está a permitir às câmaras municipais que entrem para a escola dentro e que tratem a escola como se fosse uma unidade orgânica da Câmara Municipal, que de facto não é. Porque a escola é sim, um estabelecimento, é uma extensão do Ministério da Educação no concelho. E esta situação está, e tem uma gestão própria, tem uma lei própria para a sua gestão, que obriga a ter relacionamentos diretos com o Poder Central, nomeadamente através das direções regionais. Portanto, e a escola é que tem que decidir, o órgão gestor da escola é que tem que decidir o que é que se faz dentro da escola, como é que se distribui, como é que se não distribui. E nós chegamos ao ponto caricato das câmaras municipais a entrarem dentro da escola e querem decidir horários de trabalho dos trabalhadores. Há outros conflitos interessantes. Há os regulamentos internos das câmaras e os regulamentos internos das escolas. Regulamentos internos das câmaras, por exemplo, dão o dia de anos ao trabalhador. Mas o regulamento da escola não dá. E o trabalhador fica naquela... Ah, não. Neste caso, eu quero o da Câmara Municipal porque me dá o dia. Neste caso, eu não quero o da escola porque não me dá o dia. Isto é, de facto, uma situação que é caricata. Isto demonstra que as coisas foram feitas à pressa, com grande velocidade, até porque note, o 144 diz que o contrato de execução tem que ser feito em junho, em julho, desculpe, até junho do ano anterior à produção do seu efeito. Ele foi publicado em julho e os contratos, que nós não conhecemos, foram assinados em setembro. Portanto, nem a própria lei, os prazos que a própria lei estipula, foram cumpridos. Aqui há uma pressa política para resolver esta questão, que não resolve. Que não resolve, de facto. Porque são um terço das câmaras municipais é que assumiram estas responsabilidades. Portanto, este panorama de transição que a Natália aqui já colocou, é algo que é complicado e que urge tomarem medidas para que se reponha a legalidade neste processo e que não esteja a acontecer o que está a acontecer agora, que são as desigualdades de tratamento dos próprios trabalhadores e também as desigualdades que vão existir e que se vão solidificar e fomentar cada vez mais no tratamento desigual, no espírito contrário àquilo que é uma escola pública e universal.
Ora, Portugal é uma república, é um Estado democrático, há regras e há leis. As leis têm que estar em conformidade com a Constituição, se não são inválidas. Mas quando o governo legisla, ao menos cumpre as leis que legisla, que faz. E então, o 144, no artigo 1º diz que a transferência houvesse ao quadro da Lei 159-99. E a Lei Quadro diz que pode ser entregue aos municípios a gestão do pessoal não docente das escolas do ensino básico e pré-primário. Este diploma transfere do ensino básico e algumas também básicas e secundárias. Portanto, vai para além do que diz a Lei Quadro. Vai para além do que diz a Lei Quadro da transferência para os municípios. Portanto, o decreto é, para já, ilegal. Não tem enquadramento legal. É um decreto do governo que deve respeitar a Lei Quadro da transferência para as autarquias, deve respeitar a Lei de Bases do Sistema Educativo. E a Lei de Bases do Sistema Educativo, que diz? Diz que o pessoal não sente as escolas, faz parte dos órgãos próprios de gestão da escola. E os órgãos, e com 75/2008, o pessoal não docente das escolas faz parte do Conselho Geral. Ora bem, as escolas são serviços concentrados da administração direta do Estado, são serviços integrados no Ministério da Educação, portanto, da Lei Orgânica. Logo, os trabalhadores não docentes das escolas são os trabalhadores não docentes das escolas pertencem às escolas e o que é transferido é a gestão. E a gestão é esta do artigo 5º. E não é esta bagunçada que está a ver, que a própria Câmara interfere na gestão do pessoal que compete ao diretor ou presidente do Conselho Executivo da escola. Portanto, isto é uma bagunçada, não é assim, entende? E depois o decreto faz outras coisas ainda maiores, que é, e o que é que há a fazer, é que as escolas sejam aprovados os mapas concelhios para cada escola, para que a escola possa funcionar como a escola. O Artur dizia bem, está em causa a universalidade da gratuitidade do ensino. Portanto, isto nós temos que ter tudo em consideração. As escolas não são feudo de ninguém. As escolas são serviços desconcentrados da administração direta que pode, a lei já o 159 permitia, a gestão. E a gestão feita pelos presidentes das câmaras é aquela que a lei disser. E a lei diz, e então aqui está outra coisa que está mal, que é, permite que o presidente da câmara faça a homologação da avaliação, quando a homologação da avaliação nos termos do CIADAP é do dirigente máximo do serviço. Portanto, é outra coisa que está errada como poder disciplinar. Ora bem, mas uma coisa que nos preocupa bastante é o seguinte, é que o pessoal não sendo das escolas não eram só funcionários e agentes. Temos milhares, dezenas de milhares de trabalhadores das escolas que têm já o contrato por tempo indeterminado, que eram as ex-CAP, e temos pessoal não docente que é por contrato a termo. Tínhamos já
passado o contrato individual.
E o artigo 4º. E o artigo 4º o que é que transfere para os municípios o pessoal não docente do artigo 2º do 184/2004, que é o estatuto do pessoal não docente. E aí só se fala em funcionários e agentes. Então, os outros foram em escape. Por tempo interminável, que estão em contrato resolvido, o que acontece a esses trabalhadores? Como é que se faz essa situação? Isto é preocupante. Depois, há outra coisa que aqui também é preocupante, que é a transferência. Portanto, depois sai uma portaria, o artigo 4, estou a dizer, porque isto é um bocadinho pouco complicado para terem uma certa percepção. É que depois, o artigo 4 diz que a transferência das verbas para as autarquias é deste pessoal que é transferido. Se ele não constar aqui, como é que é transferida as verbas? Se ele não constar aqui, como é que é transferida as verbas? Isto é preocupante. E agora as verbas estão, por acaso, graças a Deus, está tudo a receber. Porque há eleições, até e depois. Isto é preocupante. O que nós pensamos é que deve ser suspenso esta bagunçada. Isto viola o Estado de Direito Democrático, viola a Constituição, viola as regras, as leis, a lei quadro da transferência, viola a lei base do sistema educativo. É uma bagunçada pegada. Nós pensamos que a Assembleia da República, porque o Governo responde politicamente perante a Assembleia da República, deve suspender esta bagunçada.
Só queria reforçar aquilo que a Natália disse em termos das desigualdades de tratamento que já começamos a sentir nos nossos locais de trabalho. É que assim, difere de conselho para conselho, porque umas câmaras abrem os concursos de uma forma, no outro conselho as câmaras já abrem de outra, e os trabalhadores começam-se a sentir muito injustiçados. Dentro do próprio conselho também difere das secundárias para as preparatórias, para os agrupamentos. Portanto, e neste momento as pessoas estão cheias de medo, principalmente os trabalhadores que acabam os seus contratos a 31 de agosto. São 6 anos que deram da sua vida às escolas e que agora vão ser submetidos a um concurso, alguns com provas, outros só por currículo, no entanto, e por entrevista, não é? No entanto, nada lhes garante que esses trabalhadores que já trabalharam durante 6 anos entrem ou fiquem e que entrem outros que vão concorrer pela primeira vez. Portanto, aqueles 6 anos de trabalho que dedicaram da sua vida às escolas pode estar em causa com esse tipo de concursos. Portanto, os trabalhadores realmente reclamam que o artigo 14 da Lei 59 devia ser aplicado por uma questão de garantia e não é isso que a gente está a verificar. Em termos de avaliação de desempenho, os trabalhadores também estão com muito receio porque realmente a discriminação, uma vez que se prevê que sejamos avaliados pelos municípios, estamos a pensar que vamos acabar por ser discriminados em relação aos trabalhadores da Câmara e os das escolas. Portanto, há uma série de coisas que os trabalhadores estão descontentes e um trabalhador descontente, o trabalho não pode correr tão bem como deveria correr, não é? Como sabe.
Muito obrigada.
Eu só queria reforçar este é o panorama geral. Eu só queria dar umas pequeninas achegas e exemplos mesmo de concreto. Falou-se da chefe de carreira que foi atribuído lugar na escola, no agrupamento de escolas de Óbidos, e que foi impedida de começar a exercer as funções dela nessa escola, porque a Câmara diz que não tem verba para lhe pagar o vencimento e não a quer lá. Já fez notar e seguiu mails para a DREC, para Padre Elde, desculpem, Padre Gré, a informar que não a quer lá, porque não tem verba para lhe pagar. O que aconteceu foi que a escola de origem desta pessoa requisitou a verba e está-lhe a pagar o vencimento como chefe de secretaria. na escola de antiga dela, por isso tem duas chefes e paga-lhe o vencimento lá. Só que Óbidos nega-se a aceitar a pessoa. Em Óbidos também aconteceu outras coisas mais interessantes, que foi, dizem que assinaram este contrato de execução em outubro, em novembro já estavam em escolas a mandar as auxiliares abrirem ATEs que pertenciam à Câmara. Por isso, numa semana a pessoa estava na escola a abrir o infantário às 8:30 da manhã e na outra semana já teria que ir abrir o ATL às 8 da manhã. Isto em novembro, que segundo o que eles diziam, só receberam o dinheiro para pagar esta gente em janeiro, mas em novembro já estavam a mandar. A pessoa disse que não, porque essas ordens teriam que vir do agrupamento e duas semanas depois essa ordem veio do agrupamento. Isto quer dizer, a Câmara já põe e dispõe do pessoal à maneira deles. Outra coisa muito interessante que aconteceu também nesta dita Câmara foi que organizaram o processo para a eleição da Comissão de Segurança e, no Trabalho na Câmara. E foi pedido dois representantes para a lista vindos da escola ao Sindicato da Função Pública do Centro, assim como a indicação de uma pessoa para a mesa de voto. Só que, entretanto, a Câmara tinha se esquecido de avisar os próprios funcionários da escola que isto ia acontecer. Por isso, o processo foi todo elaborado, mas as escolas com pertença da Câmara tinham sido esquecidas de serem avisadas deste processo. Por isso, há pequenas coisas que altera muito a vida dos funcionários e isto é uma descrença dos funcionários perante a autarquia. E depois a perspectiva de futuro ainda é muito pior, visto que a homologação das avaliações do pessoal não docente das escolas ser feita pela Câmara, pelo Presidente da Câmara, isso assusta muito o pessoal das escolas. Não tirando também e esquecendo também que este pessoal, pelo Ministério da Educação, recebia 23 e pela Câmara Municipal passou a receber a 26. Isto, para quem conta os tostões todos os meses e que tem empréstimos a serem cobrados no dia 23 e 24, altera profundamente a gestão familiar. E isto é são situações bastante graves que se criam no seio familiar. Isto acompanhando com o desemprego que se nota em todos nós e que se faz sentir em muitos meios familiares, isto é muito grave. Tenho dito.
Aqui colocar que a Elisa falou agora, e ainda bem que falou, por isso é que vimos vários, que era em relação ao que se está a passar ou o que se vai passar. Substituir. Ah, tinha que substituir, lógico. Portanto, por causa do processo de avaliação. E, portanto, o 144 prevê que a homologação da avaliação seja feita pelo Presidente da Autarquia. Mas, entretanto, nós fomos chamados ao Ministério da Educação para sermos auscultados, por mais uma vez, negociação não houve, para um projeto de decreto-lei de alteração do 4/2006, portanto, que tem a ver com o CIADAP. E a alteração, o projeto de alteração que nos apresentaram, efetivamente sofria de várias lacunas que eu coloco aqui, porque acho que os senhores devem estar interessados em saber. Por um lado, com a entrada em vigor em pleno do 75, portanto, com os novos gestores, e nomeadamente o diretor das escolas, portanto, essa pessoa, o diretor, passa a ser, pelo menos no projeto estava assim, e nós não concordamos, porque é impossível levarem isso à frente, passa a deter, se ele quiser, portanto, se não quiser delegar em ninguém, passa a ser ele o avaliador e o homologador da avaliação, o que não pode ser. Pronto. Depois, em relação às chefias intermédias, nomeadamente à que é de carreira ao chefe de serviço de administração escolar, era retirado, pura e simplesmente, de ser avaliador dos trabalhadores assistentes técnicos, portanto, dos ditos administrativos. E, portanto, também, pelo menos, o nosso parecer foi dado baseado nisso. Não podem esquecer-se de uma chefia intermédia. E muito menos também do encarregado pessoal, embora não seja de carreira, mas exerce as funções e, portanto, está a ganhar o vencimento como tal. A outra questão, para a transferência para as autarquias. Efetivamente, o que é que vai acontecer à Comissão Paritária? E isto é muito importante, porque os agrupamentos que estão em conselhos, cujas autarquias assinaram o protocolo e agora assinaram o contrato ou não assinaram, ou seja o que for, passam a pertencer à Comissão Paritária é qual? É a da Câmara ou é a da própria escola? Estão a ver? Os trabalhadores não docentes do agrupamento, em relação às percentagens para o CEADAP, passam a ter percentagens por agrupamento ou vão ser enquadrados nas percentagens globais da própria Câmara? E depois temos, efetivamente, a homologação. Portanto, ser o Presidente da Autarquia a homologar a avaliação quando nem conhece os trabalhadores, não é? E, portanto, efetivamente, é algo de complicado e que nós não estamos de todo de acordo. Outra achega, só que eu queria dar. Há pouco o Sr. Deputado sorriu-se por causa do dia de anos, mas sabe que não é só... Pronto, não é geral, é algumas escolas que têm até, algumas escolas têm nos seus regulamentos internos e... Não, mas nem toda a gente faz, todas as pessoas fazem anos de segunda a domingo, não é? Este ano calha domingo, para o ano calhará a segunda. Aí não é que há o problema. O problema está quando as diretrizes são diferentes. Quando, e o último caso, que foi, eu sorri-me bastante. Aliás, me sorri, ri e até dei gargalhadas quando foi à altura da Páscoa. E isto é só para verem como é que as coisas funcionam. Houve câmaras, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro deu tolerância de ponto na quinta-feira de tarde. Pronto, sexta-feira é feriado. Mas houve câmaras, com todo o poder legítimo que tenha, para além da quinta-feira à tarde, deram tolerância de ponto de segunda-feira. E as câmaras que têm lá o protocolo assinado enviaram circulares para as escolas, tolerância de ponto quinta de tarde e sexta-feira todo dia. E depois instalou-se a guerra. Qual foi a guerra? Os conselhos executivos diziam assim, não, mas nós, Ministério da Educação, só temos a quinta-feira de tarde. E agora a Câmara é que diz que a escola vai estar fechada na segunda-feira todo dia. Não pode ser. Imaginem a guerra que foi. A guerra foi, e depois nunca chega aos sítios certos, que deveria ser ao Ministério da Educação, ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local, ao Sr. Primeiro-Ministro. Não, é sempre para os sindicatos, não é? Portanto, se tivermos que estar nós realmente a estar a resolver este conflito, que era os conselhos executivos vão lá dizer não, eu quero ter a escola aberta na segunda-feira, porque tenho que ter a escola aberta e, portanto, tenho que ter cá funcionários, e a Câmara a dizer não. A Câmara dá tolerância de ponto aos funcionários, os funcionários não têm que apostar. Isto parece muito comezinho, mas o certo é que naqueles dias, antes da Páscoa, foi um burburinho e ninguém trabalhou em condições, porque andava todos uns para aqui e outros para ali. Isto denota aquilo que nós dissemos. Quer dizer, o Ministério, ao tentar desresponsabilizar-se e passar a responsabilidade dos trabalhadores não docentes para as autarquias, isto tudo por causa de diminuir a despesa com a administração central, efetivamente está nisto. E há casos graves. E eu, sinceramente, acho que o caso de Óbidos é o mais flagrante. Não pode ninguém colocar em causa um lugar de carreira de um trabalhador que fez um concurso nacional. Ninguém, seja ele quem for. E, portanto, essa trabalhadora tem que tomar posse. Aliás, ela já tomou posse, tem que começar a exercer as funções, independentemente de quem lá está a exercer as funções de chefe, que não é de carreira, seja a pessoa quem for. Mulher do senhor Fantal, tia, sobrinha, não interessa. Não pode haver ninguém com capacidade, poder, de contrariar um concurso nacional. E isto não pode acontecer. E está a acontecer e é localizado em Óbidos. E, portanto, isto vai ter que tomar um rumo, de certeza absoluta, porque os tribunais, quanto mais não seja, estão aí para resolver estas questões. Agora, é lamentável, realmente, estas situações. Nós avisamos, ninguém nos ligou, não quiseram saber de nós para nada. Esta negociação do 144, já o disse, volto a afirmar, não foi negociação nenhuma. E, senhores deputados, fiquem a saber. Este governo tomou posse e nós pedimos várias reuniões ao seu secretário de Estado, chegámos a ter reuniões marcadas, fomos ao Ministério da Educação e o seu secretário de Estado não estava lá. E, portanto, isto é uma falta de respeito para com os representantes dos trabalhadores, que somos nós, em relação aos nossos sócios, Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública. O mesmo está a acontecer com o Departamento de Gestão dos Recursos Humanos da Educação. O DGRE, mandamos há mês e meio, todos os dias, o mesmo ofício, a pedir a entrevista com uma ordem de trabalhos com as questões que se estão a passar nas escolas. Há mês e meio, senhores deputados, e nem uma resposta. Nem uma resposta. E, portanto, isto não pode acontecer na administração pública. Sim, a Direção-Geral dos Recursos Humanos da Educação há mês e meio. E isto não pode acontecer. Nós temos que ter uma resposta. Porque com a senhora ministra reunimos uma vez. A Federação, eu estou a falar em nome da Federação, não estou a falar em nome de mais ninguém, como é óbvio, não é? Portanto, pedimos, a nossa Federação pediu ao DGRE com uma ordem de trabalhos e há mês e meio que estamos a mandar todos os dias o mesmo ofício, que é assinado por mim, tal como esse foi. E, portanto, estamos à espera que nos recebam. É evidente que isto não pode acontecer, num Estado democrático não pode acontecer e isto traz, efetivamente, os trabalhadores, alguns, como dizia ali a colega Arminda, alguns com medo e está realmente a instalar-se, coisa que nós já não víamos, felizmente, há muitos anos, não é? Outros, num sentido de revolta, que o próximo ano letivo irá agudizar-se se realmente estas situações não forem resolvidas. Eu peço desculpa, mas... Pelo menos aquilo que veio na comunicação social eram 106. 106. Não sei.
Eu só queria que isto é que há bocado que na minha intervenção está sempre aqui uma questão. Se cola um pouco, tudo isto tem vindo a ser dito aqui. E que é este, que é como é que nós disputamos o processo para resolver estes pequenos problemas que vão aparecendo. E que são pequenos problemas que depois tornam grandes problemas, porque de facto ocupam as pessoas à volta destas questões e aquilo que é fundamental, que elas deviam estar ocupadas, acaba, involuntariamente, muitas vezes, por estar secundarizado, porque estão preocupadas pelas injustiças que estão a ser criadas, etc, etc. Isto é um pouco, isto vai contra a essência da justificação que foi dada para a reforma da administração pública, porque de facto não criou melhores condições para que as pessoas desenvolvam o seu trabalho, mas, pelo contrário, estas incongruências que estão criadas criam outro tipo de dificuldades e, de facto, os destinatários dos serviços acabam por ser, muitas vezes, os maltratados por este processo todo. Mas é isto que eu queria só dizer. Primeiro, a questão dos concursos que estão a ser feitos nas câmaras municipais,
há algumas
câmaras municipais, para contratos termo resolutivo, e não sabemos que solução é que o Ministério vai encontrar para os trabalhadores que ainda estão sob a sua alçada, são contra a lei LGCR. E são contra só por este facto. Eu não posso fazer contrato de termo resolutivo para funções para postos de trabalho de caráter permanente. E todos estes postos de trabalho são de caráter permanente. Senão estes trabalhadores não estariam lá há 6 anos. Portanto, isto também fere o espírito da arrumação que se queria fazer na administração pública, que o LGCR traz. Portanto, de facto, continuam a existir ilegalidades e a cometerem-se ilegalidades. Ainda para mais, com um sistema tão agilizado para despedir como é o LGCR. Porque aqui nem se coloca a questão de um trabalhador entrar, ficará de eterno no seu posto de trabalho. Porque se houver uma redução de meninos numa escola, é muito simples. Encerra o seu posto de trabalho. A LGCR prevê isso. Portanto, porquê que não se há de dar às pessoas a possibilidade de elas poderem ter uma expectativa de segurança no emprego que não lhes dá contrato a termo resolutivo? Este, acho eu, que era o espírito que estava na ideia da LGCR. Foi o espírito que foi vendido às pessoas. Por outro lado, esta LGCR vem transformar a administração pública em pequenas empresas, em que são dadas uma série de competências a estas pequenas empresas, uma série de alavancas de gestão a estas pequenas empresas, que é o contrato de regime de funções públicas, que é a avaliação de desempenho, que é a mobilidade, que é todas estas alavancas. E depois temos aqui a situação assim, eu vou ter com o seu secretário de Estado e vou-lhe dizer que na escola tal está a acontecer isto, e o seu secretário de Estado diz, se não está nos termos da lei, põe em tribunal. Porque eu não posso entrar por aí dentro porque ele tem competências delegadas. Portanto, é a forma de limpar as mãos como Pilatos e deixar tudo dentro da pequena empresa que é uma escola. Ou da pequena empresa que é uma Câmara Municipal. Ou da pequena empresa que é um serviço central. Portanto, este fecho, este círculo que esta lei forma, é de facto extremamente complicado para a resolução dos problemas. E isto, como eu disse há bocado no início, acaba por transportar para dentro do serviço uma série de problemas que depois se refletem nos serviços que são prestados aos cidadãos. Não, é que a doutora Aguilar Tavares há bocado disse e fez um frisado que é isto. O que é passado para as câmaras municipais? São todos os trabalhadores que estão no 184. E já agora só dizer que os 184 é o decreto-lei feito pelo governo do PSD, Santana Lopes, que vem destruir o 515, que era o estatuto anterior, que foi feito pelo Partido Socialista, em que foi feito na altura em que havia o amor pela educação, e que o que foi dito é que os trabalhadores não docentes tinham que ser valorizados, foi passado a exigir o 12º ano para o exercício de função na área do auxiliar, estou a falar dos outros, na área auxiliar, o 12º ano, foi dito que seria feita a formação profissional, foi dito que os contratos dos diferentes passariam todos a trabalhadores mediados. O PSD, o governo a seguir, chega e deita tudo isto abaixo. O Partido Socialista a seguir chega e enterra mais ainda esta situação toda. Portanto, o que aqui estamos a ver é que estes trabalhadores têm vindo a ser sucessivamente colocados debaixo do tapete. É o que estão a fazer estes trabalhadores. E isto é que nós não concordamos. E não concordamos com este facto. Também porque este 515 também trazia uma outra ideia. É que um desenvolvimento harmonioso da escola pública obrigava que todo o pessoal que lá estivesse tivesse um nível de formação e um nível de qualificação profissional de acordo com as necessidades de cada escola. E isto faz com que tenha sido em consideração. E há um outro aspecto aqui que nós não falámos ainda, que é a questão da portaria dos rácios. Por dois aspectos. Primeiro, a portaria dos rácios nasce por via 115. É para se aplicar às escolas que transitam para os municípios. E porquê? Porque os municípios disseram, eu só aceito as escolas se me derem o dinheiro para ter o pessoal necessário para o funcionamento das escolas. E a portaria de rácios é feita para quê? Para fazer uma avaliação do pessoal existente e verificar os sítios onde falta pessoal, é colocado lá pessoal e o Ministério para o dinheiro para colocar o pessoal. Mas o que é que se faz? Aplica-se a portaria de rácios, inclusivamente nas escolas que vão transitar para os municípios. Esta é a primeira questão. Segunda questão, se vocês sabem, há escolas do primeiro ciclo com 42 alunos que não têm nenhum pessoal auxiliar. São assumidos só pelos professores que estão lá. São duas turmas. Portanto, há escolas neste momento que estão assim. Porque a portaria de rácios que está lá colocada não permite este tipo de situações. Portanto, é o rácio que está lá colocado, se nós verificarmos, tem outros aspectos. Não tem em consideração a situação social da escola. Onde é que ela se localiza em termos geográficos? Se é uma zona deprimida, se não é uma zona deprimida, se é uma zona que tem que ter atenções sociais, não tem que ter atenções sociais. Não está lá. Outra ideia é que a portaria de rácios só faz rácios para pessoal não docente auxiliar. Até o restante pessoal. Os assistentes sociais, os técnicos superiores, etc. Tudo isto fazia parte dos quadros. Não está lá rácio nenhum para essas pessoas. Não é preciso nas escolas assistentes sociais. Não é preciso nas escolas psicólogos, etc. Não é? E, de facto, há aqui, a Natália disse bem, há bocado, porque há aqui uma urgência em passar para as autarquias locais todo este processo para reduzir os custos com este processo a nível da administração central, passarem a ser da administração local. O dinheiro vem do mesmo sítio, mas pronto, em termos de imagem política, tem outra imagem. Mas pronto, isto é de facto uma situação que não tem lógica nenhuma. E se a gente vir a história destes trabalhadores das escolas, que desde há anos esta parte vem lutando por melhores condições de trabalho, e vimos que como é que começam a decrescer precisamente o governo do PSD, o 184, e o atual governo não retorna às posições que tinha anteriormente, como ainda as afunda mais e mais e mais e mais.
Desculpe, eu só queria responder à sua resposta em concreto. Efetivamente, as autarquias que assinaram o protocolo de acordo, certamente pronto, o contrato de execução, mas pronto, falando no protocolo de acordo, aquilo que aconteceu, neste momento, houve cada serviço administrativo de cada escola, elaborou um mapa de pessoal esse, que também no protocolo de acordo que assinaram estava lá, de todo o município, cada escola elaborou o seu mapa de pessoal e, portanto, enviou para a Câmara. E, portanto, neste momento, os trabalhadores pertencem ao mapa de pessoal da Câmara. Estão em conjunto com todos, certamente, a nível de vínculo, continuaram com o mesmo vínculo. Não há, aliás, 144... Até 2000... E eu também não percebo, mas se calhar, da maneira que eu falei, os senhores já perceberam. Pois se está lá uma senhora, que não é de carreira, a exercer as funções de chefia, que é mulher... ou prima, ou sobrinha de não sei quem, é evidente que essa senhora é administrativa. Se não estiver a exercer as funções de chefia, o vencimento dela é muito inferior ao vencimento que está a ter. E, portanto, não convém que a outra senhora de carreira, que fez um concurso nacional, vá para lá, porque a outra vai ter que deixar de exercer as funções e vai ter que deixar de ganhar o vencimento que ganha. Quer dizer, isto é óbvio. Querem que eu chame o nome? Eu posso apadrinhar isto, não é? Ou dizer a palavra correta, ou adjetivar. Portanto, isto é que não pode acontecer.
Há uma parte que a senhora deputada não foi esclarecida, que é a parte... E veio para a questão de portaria e não expliquei bem. É que os únicos trabalhadores que transitam para as autarquias locais, e notem que o decreto-lei não diz que transitam para o mapa pessoal ou para o quadro pessoal, transitam para as autarquias locais. Está aqui aberta uma solução que pode ser emitida numa empresa da Câmara Municipal, como já existem muitas em vários municípios, em que eles passam a tratar das questões relativas a pessoal não defende. Portanto, estas são empresas. Esta é uma abertura que há aqui, que é nada. Mas não transitam para estas câmaras municipais os trabalhadores que estão em contato pelo município a prestar serviço na escola há 6 e mais anos. Estes não transitam. Agora, por força da portaria de rácios, as câmaras municipais estão a ter o financiamento necessário para abrir estes concursos, mas como? A ter no resultivo, até que uma coisa interessantíssima. Ainda os trabalhadores não terminaram o contrato que têm, já estão a concorrer a um novo concurso da Câmara Municipal. Isto não tem lógica nenhuma. Eu ainda não terminei o contrato, já estou a fazer um novo concurso. Quer dizer, eu vou indemnizar o Ministério da Educação pelo facto de rescindir o meu contrato porque fui para outro concurso? Isto é tudo feito em cima dos pés, não tem lógica nenhuma.
Obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar a votação e dizer que ouvi com muita atenção as questões que foram levantadas. Eu sou filólogo de formação e de profissão, portanto sou muito habituado a comparar textos, a ler textos. E, de facto, detecta-se aqui alguma necessidade de fazer uma edição crítica da legislação relativamente a esta matéria. É evidente que é objetivo programático do governo e do Partido Socialista a centralização em matéria de educação, feita nas condições adequadas, é preciso que estão a ser feitas as avaliações, sítios e, neste caso concreto, os contratos entre o Estado e as autarquias para a transferência de determinado tipo de competências para as autarquias, mas de facto encontram-se aqui algumas, não sei se serão propriamente confusões, mas há aqui uma necessidade de se fazer uma leitura comparada dos vários instrumentos legislativos para se chegar a uma conclusão e eventualmente corrigir. O Governo tem as suas competências próprias. Embora a Assembleia da República tenha a sua função de fiscalização do Governo, da função política do Governo, mas o Governo tem as suas competências próprias. O Governo é um órgão de soberania. Quando um decreto-lei é aprovado em Conselho de Ministros e promulgado, tem exatamente o valor de uma lei qualquer. Portanto, a Assembleia da República não pode, por iniciativa própria, desfazer um decreto-lei do Governo. Mas os deputados podem avocar a plenário um decreto-lei do Governo e discuti-lo. É evidente que temos aqui deputados do Partido Comunista Português, do PSD, deputado inscrito, e também do Partido Socialista, portanto, isso não seria novidade nenhuma. Agora, também é preciso ter em conta que este objetivo, que é um objetivo político devidamente ponderado e que supõe que recebe a concordância de uma grande parte da população portuguesa, de descentralizar, levar as escolas e todos os seus serviços o mais próximo possível da comunidade. Portanto, este objetivo que é programado e que se quer atingir está numa fase de lançamento. E é natural que surjam dúvidas, algumas confusões, né? Essa confusão de óbvios, eu vou saber o que é que se passa, não, obviamente. Sim, quer dizer, é uma confusão de competências e uma confusão de legal, não é? Sim, claro, porque eu estou aqui a conversar. Como também não se entende, entende-se num determinado contexto, embora não se possa aceitar, essa necessidade do Presidente da Câmara Local chegar lá e mandar, etc. Mas isso suponho que acontecerá sempre, em todas as situações, em que há poderes locais organizados. Muitas vezes nós, agora já não é o caso, mas aqui há uns anos atrás, nós quando passávamos da direção de estradas do Distrito de Leiria para a direção de estradas do Distrito de Castelo Branco, notávamos uma diferença nas estradas, tinha mais ou menos buracos. Bom, portanto, chamávamos feliz aqueles que viviam num sítio ou noutro. E também se verifica a nível das autarquias. É evidente que a educação é um desígnio nacional, uma prioridade nacional, e, portanto, as crianças, que são o objetivo final do sistema educativo, não podem, de maneira nenhuma, ser prejudicadas pelo facto de um determinado Presidente de Câmara entender as suas competências de uma maneira e outro entender de outra maneira. Portanto, aqui é necessário, para além da descentralização, que é um objetivo, haver, de facto, a autoridade de Estado a garantir que todas as escolas, de acordo com as suas possibilidades, ofereçam aos jovens e, obviamente, também aos funcionários que lá trabalham, seja aos docentes ou não docentes, condições de igualdade, de dignidade a nível nacional e, comparativamente com o resto do país, de poderem atingir os seus objetivos com dignidade e com qualidade. Portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, acho que alguns dos aspectos que foram colocados aqui são aspectos que devem ser ponderados. Provavelmente, enfim, tirando aquelas adjetivações mais espontâneas, eu não acredito, ninguém acredita que qualquer doente, seja ele qual for, existe para fazer mal às pessoas, para fazer coisas mal feitas. Se todos querem atingir os seus objetivos da melhor maneira, só que muitas vezes as coisas funcionam melhor ou pior do que aquilo que se deseja ou se até mesmo se planeou. Por isso, eu vou, como este cotejo que aqui é dado, que aqui é, já agradeço, não é? Já está aqui o elemento, elementos importantes para a edição política desta legislação, portanto temos aqui um quadro comparativo que nos permite ver que, de facto, se outras razões não existirem, que eu neste momento conheço, não sou jurista, mas provavelmente haverá aqui razões para podermos fazer algum aperfeiçoamento da legislação no que diz respeito, sobretudo, a esses casos concretos que implicam a transferência, inclusivamente definir muito bem o que é que se entende por transferência, uma transferência por quadro, se é uma transferência apenas meramente funcional, e que, sobretudo, sejam garantidos todos os direitos. Vamos fazer uma comparação, por exemplo, um técnico superior do quadro da administração local tem exatamente os mesmos direitos, as mesmas regalias, seja na Câmara Municipal de Pombal ou na Câmara Municipal de Leiria. Bom, é exatamente isso, e não deixam de ser funcionários da administração local. É como acontece também com as regiões autónomas, é que um técnico superior é um técnico superior, seja na central, na regional ou na local. Portanto, o mesmo princípio, que é lógico, deve ser aplicado a qualquer outro funcionário, que seja que faça parte da administração local ou regional ou central, mas que exerce um determinado tipo de função que é idêntica e que se quer igualmente digna em todo o território nacional. Portanto, aquilo que eu posso dizer, neste momento estamos em fim de legislatura e, portanto, não vou fazer promessas, seria correto. Mas aquilo que de facto reconheço é que deverá haver aqui um princípio de reconciliação e, sobretudo, de verificação de algumas incongruências que possam existir e, sobretudo, haver a preocupação que competirá, há de haver uma estrutura qualquer no Estado que tenha, para fiscalizar a aplicação da lei. Porque muitos dos casos que apontaram, eu suponho, para além das incongruências que eu próprio já verifiquei, não faz sentido estarmos a dizer o contrário. Mas também creio que há, muitas vezes, interpretações erradas da própria legislação. Por exemplo, estou a pensar aqui há uns anos, ainda na anterior legislatura, quando se procedeu à integração das escolas do ensino superior politécnico, que estavam isolados, por exemplo, as escolas de enfermagem, nas universidades locais, houve uma situação concreta com a Universidade de Açores, em que a lei ainda não estava a ser devidamente aprovada e o reitor já tinha mandado mudar as fechaduras lá da Escola Superior de Enfermagem. Bom, houve ali, de facto, uma precipitação, quase uma ânsia de conquistar um terreno que tinha sido sitiado durante algum tempo e, portanto, convinha conquistar o castelo. Bom, de facto, há estas características humanas que são intoleráveis, mas que de facto existem e competirá ao Estado garantir que o Presidente da Câmara, bom, competente, que promove a sua escola e dignifica os seus trabalhadores, seja um modelo para todos os e não o contrário. Portanto, estamos receptivos a este tipo de preocupações. Vamos ver o que é que se passa, quer a nível da legislação que eventualmente tenha que ser melhor articulada, quer a nível da própria aplicação. Quero agradecer o vosso contributo e esperemos que tenha alguma utilidade, mas também gostaria de chamar a atenção. Nós aqui discutimos, aprovamos leis, discutimos, fazemos a avaliação do Governo, mas há competências próprias do Governo e, portanto, por princípio não nos vamos sobrepor, mas há sempre a possibilidade de discutir e de rever algumas coisas que eventualmente não estejam bem. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, agradecer-vos a exposição, dar-vos aqui as boas-vindas, ainda que muitas vezes não pelos melhores motivos. Dizer que, em primeiro lugar, disseram que avisaram, e com razão, e que ninguém ligou. Não será 100% verdade, deixem-me dizer-vos que lembro-me perfeitamente do PCP ter sido o primeiro partido a trazer a debate na altura na Comissão de Educação com a Ministra, exatamente uma previsão do que viria a ser a aplicação deste diploma. E infelizmente veio a confirmar-se a previsão que o PCP, com que o PCP na altura confrontou a Ministra. Embora sendo um decreto de lei, obviamente que a Assembleia da República poderá sempre intervir. Agora, nesta altura, a impossibilidade é mais temporal do que propriamente legal, porque a sessão legislativa está prestes a terminar e com ela termina a legislatura. Mas, obviamente, que os grupos parlamentares e a Assembleia da República podem legislar e alterar o regime criado pelo 144 de 2008. Obviamente agora já não está a tempo de fazer a vocação, a ratificação, passaram os 30 dias após a publicação, mas há outras formas. Portanto, eu queria dizer-vos que, como certamente já têm conhecimento, o PCP apresentou, assim que nos fizeram chegar o documento, portanto o mesmo documento que está a servir de base para esta reunião hoje, o PCP apresentou, e depois de vos receber ao Governo, um requerimento com caráter de urgência a requerer a cópia dos contratos e dos protocolos assinados com as autarquias. Até hoje o Governo não se dignou enviar esses documentos e também entregou ao Governo, ao Ministério da Educação, uma pergunta sobre um conjunto de matérias, nomeadamente, e no essencial, aquelas que aqui hoje nos estão a colocar. Não sei se têm cópia desses documentos, se não tiverem também trouxe aqui. De resto, embora este período e esta possibilidade que a Sra. Presidente nos deu para usar a palavra seja essencialmente para vos colocar perguntas, não tendo eu perguntas para vos colocar, tendo em conta o caráter aturado e pormenorizado das vossas intervenções e também o facto de acompanharmos e de conhecermos relativamente bem os problemas que levantam, resta-me apenas dizer-vos que continuaremos, obviamente, a fazer os possíveis aqui no quadro do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para denunciar e confrontar o Governo com os efeitos objetivos da aplicação desta lei e dizer-vos o seguinte: não nos parece, nós, Grupo Parlamentar do PCP, e com isto termino, não nos parece que haja aqui incongruência, incompetência ou alguma falta de previdência. Não há. Há um objetivo central de parte deste Governo, que é o de desfigurar os serviços públicos, entre os quais a escola pública. E obviamente que isso não se faria, nem possível seria fazer isso de outra forma, não sendo através da desarticulação dos direitos daqueles que trabalham nos serviços públicos, e na educação inclusive. Com isto, obviamente, vai por atacado uma descentralização de competências que acaba por remeter para as autarquias um conjunto de responsabilidades, assim também aliviando o Governo, e ainda dá para fazer também umas páginas de jornal bonitinhas a dizer que estamos a assinar uns protocolos com as autarquias, embora depois nós, quando vamos ao terreno, saibamos claramente no que é que isso está a resultar, e se verifique, não é preciso muito para verificar no que se está a traduzir a descentralização de competências. E, mesmo onde não há descentralização de competências, o que é o papel do Ministério da Educação junto às autarquias e a forma como lida com as autarquias e a degradação consequente da qualidade do serviço de ensino público que se vai verificando em muitas autarquias, nomeadamente até em alguns casos, é o próprio Governo onde tem essa responsabilidade a não cumprir as suas obrigações perante os estabelecimentos de ensino e perante aquelas comunidades. E, portanto, assim termino, dizendo, obviamente, que continuaremos a fazer esta força e ponderaremos no futuro, tendo em conta que agora não há qualquer oportunidade de agendamento, como a legislatura terminou, mas que, obviamente, ponderaremos no futuro, se assim se vier a justificar, intervir aqui no quadro de uma iniciativa.
Padre Helena Oliveira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os senhores, muito obrigado por virem, trazer-nos e dar-nos conhecimento, trazer-nos estas boas notícias e dar-nos conhecimento das mesmas. Eu gostaria de vos transmitir que, na verdade, embora não tivesse um documento escrito, tenho conhecimento delas porque fui presidente de conselhos executivos, portanto, durante muitos anos. Terminei há muito pouco tempo o meu mandato como presidente do conselho executivo, portanto, 15 anos. Sei muito bem do que é que estão a falar, sei muito bem das vossas preocupações. Compreendo-vos perfeitamente, porque nós próprios, na altura, eu agora falo como deputada, mas nós próprios, na altura, também tínhamos as nossas dificuldades, precisamente, por causa desta situação. E já se começava a levantar estes problemas nestes últimos anos, como sabem, não é? Portanto, isto não é de ontem, é de já de algum tempo, e, portanto, já se começavam a levantar estes mesmos problemas. Naturalmente que há aqui algumas situações que eu ia questionar só neste momento. Provas, disseram-me que é por prova e outra vez por currículo com entrevista. Porquê a diferença entre prova? Uns fazem prova e outros é currículo entrevista. Ou entrevista.
Pronto, a Lei 12A prevê, pois, efetivamente, quando é para contrato por tempo indeterminado, portanto, o dito efetivo, e efetivamente tem que existir a prova de conhecimentos, e desde já lhes digo, por exemplo, a Câmara Municipal de Matosinhos abriu concurso para tempo indeterminado para 167 lugares de assistente operacional. E, portanto, é com prova, currículo e entrevista. Mas tenho-lhes a dizer que para ser assistente operacional, com um vencimento de 450 €, a prova de conhecimentos, se, a legislação para a prova de conhecimentos, ser a Lei 59, que a grande maioria dos juristas ainda não a conseguiu perceber e explicar juridicamente, que não há um único livro anotado da Lei 59. Colocar um candidato a assistente operacional a fazer prova escrita sobre a Lei 59, quer dizer, deixa muito a desejar. E, portanto, para uma exigência, estão a colocar uma exigência, efetivamente, que não condiz com a carreira que a pessoa e com a categoria que a pessoa vai ter, não é? Pronto, isto é o que a 12A obriga. Para contrato a termo resolutivo, efetivamente, não cria essa obrigatoriedade e, portanto, é a entrevista e o currículo.
Muito obrigada. Eu só queria que explicasse aqui, eu já sabia, portanto eu sei disso, só queria que explicasse corretamente o porquê dessa mesma situação. Penso que os meus colegas também são capazes de não ter, como também alguns não são professores, e portanto eu gostaria que trouxesse aqui essa mesma situação que foi muito bem explicada e portanto, e muito bem penso que percebida por mim, porque realmente essa é uma das minhas também grandes preocupações, e preocupações essas que me colocaram os funcionários que tinha, portanto os auxiliares, e que estavam extremamente preocupados com essa mesma dita, cuja prova que realmente não se conseguia, nem os próprios juristas conseguiam interpretar corretamente, o que me incomodou de sobremaneira. Entretanto, a outra situação que realmente me parece que se poderá aqui alterar, que é a avaliação pelo município. Realmente, entendo que o senhor, por melhor que seja o autarca, por melhor que, na verdade, o autarca consiga ter uma ligação muito grande com as escolas, não conseguirá, talvez, tê-lo tão grande com os auxiliares da ação educativa, no caso concreto, outros funcionários. Portanto, terá que ser e terá que passar da mesma forma nós fazíamos a avaliação anteriormente. Como é que era? Eu sentava-me com o senhor chefe de serviços e éramos os dois que fazíamos a avaliação. Era ou não era assim, portanto. E, no caso concreto, pronto, fazíamos, depois chamávamos o auxiliar, o funcionário, e debatíamos com ele os problemas. Eu penso que, neste caso concreto, eu penso que era de propor, embora nós saibamos que neste momento não se pode avocar, porque estamos no fim desta legislatura, e, portanto, neste momento não se poderá fazer isso, mas penso que seria uma situação a colocar. É, na verdade, o senhor, o autarca, sentar-se com o presidente do Conselho Executivo, ou quem, ou com um elemento, a vice-presidente, que esteja com realmente com recursos humanos e com os auxiliares, e debater da mesma maneira essa mesma avaliação. Eu penso que isso que não é difícil de fazer, embora não esteja aí explícito, mas penso que será uma boa maneira de se tentar ultrapassar essa situação da avaliação. Porque me parece que, na verdade, só o autarca avaliar, eu não concordo. Também não concordo. Acho que, na verdade, ele não tem conhecimento nem tão pouco das escolas. Aliás, ele tem tanto que fazer que, naturalmente, não poderá estar na escola o tempo suficiente para poder avaliar os funcionários. E pronto, e parece-me que, neste momento, quanto às outras situações de pormenor que realmente aqui nos colocou, também já tínhamos conhecimento de algumas, e vamos ver aquilo que se pode fazer. Estamos aqui mais hoje para os ouvir, para saber dos vossos problemas, e vamos tentar, de alguma forma, minimizar aquilo que for possível no nosso caso. Bem-ajam pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, portanto, antes de passar a palavra ao senhor, só queria fazer uma pergunta. Em que fase é que está este projeto de alteração ao decreto-lei?
Nós, neste momento, não sabemos. O decreto-lei do CIADAP.
Do CIADAP.
É disso que nós estamos a falar. Claro. Portanto, nós fomos chamados para uma reunião. Estou a escolher o adjetivo. Como é habitual, ou tem sido habitual, infelizmente, no Ministério da Educação, ainda não temos conhecimento da ata da reunião. Da ata da reunião. Tem que se fazer uma ata e, portanto, era o Ministério a fazê-la e ainda não temos conhecimento dela e já se passaram quase 3 meses. Portanto, nós não sabemos qual é o ponto da situação da alteração ao CIADAP. Portanto, saiu um decreto-lei a revogar o 4 de 2006. Agora irá sair a alteração. Agora, eu só para dar a explicação. O que está em causa não é o Presidente da Câmara, não é que vai avaliar. A proposta do decreto-lei diz é isto. A proposta de lei é esta. Para as escolas secundárias e para as escolas que ainda não estão nas autarquias, é o diretor. E o diretor, se quiser, delega competências nos elementos. Mas coloca a questão que nós detectamos, era esta. Não é obrigado, portanto, obrigado, entenda-se esta aspas, entre aspas, portanto, a chamar as chefias intermédias para avaliar os respectivos trabalhadores, mas, por seu lado, depois no Conselho Coordenador de Avaliação, coloca lá os chefes de serviço de administração escolar. Portanto, está aqui. A bota não condiz com a pedicota, não é? Como diz o nosso povo. E, portanto, isso é uma questão. A questão em relação às autarquias é que os trabalhadores serão avaliados na escola, não é? Pelas fias intermédias, pelo diretor ou por alguém da nova gestão, mas a homologação cabe ao Presidente da Câmara. Portanto, enquanto que nas escolas a homologação é o diretor que a faz e, portanto, depois, em termos de reclamação, pronto, a primeira é o parecer para a Comissão Paritária, a segunda é a reclamação para o diretor e o terceiro há sempre o recurso hierárquico. Depois vai ser diferente. Agora, a questão é em relação à homologação e em relação à outra questão que eu coloquei há pouco, é em relação à Comissão Paritária e às cotas. Quer dizer, se os trabalhadores das escolas vão fazer parte da cota geral da Câmara, quer dizer, se nós neste momento já temos problemas em relação à passagem de nível, porque efetivamente as cotas são um travão, não é? E temos problemas gravíssimos aí instalados, depois vai ser muito pior, porque num universo de tantos trabalhadores da autarquia, vai ser muito mais difícil aos trabalhadores das escolas conseguirem entrar dentro das cotas possíveis, percebe? Portanto, a questão não é a avaliação direta, é a homologação, que é importantíssima, como é óbvio, não é?
Isto são os objetivos, quem é que é o Presidente da Câmara ou a escola?
Depois temos os objetivos, não é?
Esta questão aqui põe-se numa frase que foi aqui dita pelo Sr. Deputado do Conselho Socialista, que é os direitos dos trabalhadores das câmaras, atuais trabalhadores das câmaras, são iguais aos direitos dos trabalhadores que vão das escolas para as câmaras. Pois, só que aqui há um problema, é que os trabalhadores das câmaras e os trabalhadores das escolas têm funções diferentes. E isto aqui lembra-me o que se... Sim. Ora, muito bem, mas depois, só que esse é também o argumento que está a ser utilizado por Presidentes da Câmara. E estou-me aqui a lembrar do Presidente da Câmara, Lousa, que obriga os trabalhadores da escola a deslocarem-se à Câmara Municipal. Acertado, desculpa. Que obriga os trabalhadores das escolas a deslocarem-se à Câmara Municipal, que fica lá no Cocuruto,
a escola fica cá embaixo, durante a hora de serviço, ou a hora de almoço, porque pôs os serviços a funcionar para isso, para entregarem as justificações de faltas. Justificações de faltas essas que são autorizadas pelo presidente do Conselho Diretivo, que agora é diretor, e depois deste senhor autorizar, eles vão entregar justificações à Câmara Municipal. E mais, e exigem às pessoas que peçam os bilhetes dos transportes públicos para justificar a sua permanência no sítio onde foram fazer tratamento ambulatório ou acompanhar um filho. Portanto, este tipo de questões é colocado. E porquê que isto é assim? Porque os trabalhadores da Câmara também vêm entregar aqui. Porquê que as escolas não podem? Pois só que a escola tem uma secretaria, tem os serviços administrativos e aqueles trabalhadores trabalham dentro da escola. Os trabalhadores que são cantoneiros e que andam na estrada, logicamente, só podem entregar os documentos no sítio. É na Câmara Municipal. Portanto, não têm que aqui ter tratamentos iguais. Têm que ter tratamentos adaptados às funções que estão a exercer e aos sítios onde estão a trabalhar. E este é que é o grande problema. É que estão a tratar os trabalhadores das escolas como se fosse tudo igual. Não é igual. São diferentes. Como também na Câmara Municipal já havia trabalhadores diferentes. Havia os cantoneiros que estão dentro do edifício da Câmara. Também têm tratamento diferente. Porque têm situações diferentes. E este é que é o grande problema. É que se tenta tratar tudo por igual. E então as Câmaras Municipais acham que aqueles trabalhadores são meus, vão ter os mesmos direitos que os outros casos não têm. Ponto final. E isto é feito assim, milimetricamente. É uma conta do deve haver. E depois fazem outras questões. Já lhe vou dizer, por exemplo, nesta mesma Câmara Municipal, o senhor jurista que lá está, que nem sequer sabe ler, nem sequer sabe porque é que está ali, né? Obriga as pessoas a trazerem do médico onde vão prestar serviço ambulatório, a acompanhar familiares, a dizer que é imprescindível a sua presença lá. E quando nós dissemos isso, não é obrigatório. Ah, é, porque a Segurança Social depois não paga ao trabalhador essa ausência. Porque não tem lá a justificação e como é imprescindível. Então vá lá a lei ler, faz favor. E quando está lá escrito na lei, pode ser exigido, só um pode ser exigido, a Segurança Social não pode nunca exigir um documento daqueles. Portanto, gozam com as pessoas. E quando as pessoas dizem, digam-me onde é que isso está escrito, viram-se para as pessoas e dizem, está a pôr em causa a minha palavra? Olha a sua avaliação. Portanto, isto é o que se passa nesta Câmara Municipal, em que estive presente com o senhor vereador, que tem esta área, e que o senhor vereador disse que estava tudo a ser tratado como a lei mandava. E não mudou nem uma palavrinha. Não mudou nada. A reunião que nós fizemos com o senhor não mudou absolutamente nada. Ficou tudo na mesma. Não mudou nadinha. Está tudo igual. Pois, ao Sr. Deputado, a gente aciona, o Sr. Deputado. Os trabalhadores, logicamente, vão acionar junto aos tribunais. Agora, os tribunais, as custas que isso tem, por um lado, as custas que isso tem, e por outro lado, vamos encher os tribunais administrativos de papelinhos para resolver estes problemas. Quando este problema se resolve, com uma carta de quem está por cima deste senhor, e tem que dizer, isso está mal feito, não está a cumprir a lei. Tenha juízo. Isto é que é preciso a gente. É muito interessante fazer um CIADAP. É muito interessante fazer uma LVCR. Mas também seria interessante que se pusessem pessoas à frente dos serviços que tivessem competência para exercer as funções. Que aqui não estão a acontecer. Não é o caso do seu vereador que foi eleito, mas é o caso dos senhores que estão lá postos lá pelo seu vereador para fazer estas funções. Que não têm capacidade para as pôr em prática. E quem está sempre a lixar, desculpem a palavra, é o mexilhão. Mas é verdade. Isto é o que se passa. E volto a dizer, imagine como é que estão os 20 ou 30 trabalhadores daquela escola que estão sob esta pressão. Imagine diariamente o que é que estes trabalhadores estão a pensar. Será que eles estão totalmente disponíveis para o trabalho que estão a exercer? Ou estão preocupados também com a sua situação? Isto é que é preciso ver. Portanto, isto é um aspecto que é extremamente...
Interrompeu. E a Associação Nacional de Municípios não podia também ser aqui um parceiro?
Não, a Associação Nacional de Municípios.
Nós já reunimos
com ela. E a Associação Social do Município disse-nos a nós, quando nós levantámos estas preocupações, se a gente estamos a diabolizar as câmaras municipais, os processos das câmaras municipais. Nós estávamos a diabolizar. Porque tinham há muito tempo que estavam a receber competências, já tinham, e os trabalhadores gostavam de lutar nas câmaras municipais. E. Claro.
Eu peço desculpa, nós pedimos audiências a todos os grupos parlamentares. antes até de pedirmos audiência à Comissão. E, portanto, neste momento, até este momento, só fomos recebidos pelo grupo parlamentar do CDS, PCP e Verdes. Portanto, ainda aguardamos ser recebidos pelos restantes grupos parlamentares. Acho eu. Onde trabalho? Não podemos. Mas recebeu. Mas recebeu. Peço desculpa, mas recebeu. Este, portanto, era bom de ver. Recebeu de certeza absoluta. Agora, para a Comissão, essa, efetivamente, não precisa.
Eu não assisti a toda a reunião, mas de qualquer maneira é muito fácil a gente olhar para o documento em cruz ou e nas partes fundamentais e ver qual é a grande questão que está aqui. E o que me parece é isto, quer dizer, eu penso que essa não é a imagem geral dos indivíduos ou dos trabalhadores que passaram para as câmaras, e o problema da Sertã não é um problema geral em relação às 103 câmaras, com certeza, espero eu, mal se para o poder local, que eu defendo com unhas e dentes. Mal seria se a Sertã fosse o exemplo das 103 câmaras que fizeram os protocolos, que foram 103. Agora, o que eu pergunto, e está um bocado nessa linha, eu penso que, não sei se a Associação de Municípios diaboliza ou não a vossa atitude em relação às críticas que fazem esta questão. Mas a verdade é que eu vejo dois terços das câmaras não assinaram protocolo nenhum de transferência. Dois terços não assinaram. É porque discordam do sistema, é porque vêm lacunas, é porque vêm encargos acrescidos, é porque vêm o governo a tentar safar-se daquilo que não quer. E, portanto, eu penso que tomar a parte por todo não vale. Não, mas desculpe. Se não foi... Agora, o que eu digo é isto. Na minha versão, é evidente que há duas realidades em relação a este nível. Na minha maneira simples e humilde de ver esta questão, há duas realidades possíveis e que naturalmente criam problemas diferentes. Que é a questão, digamos que, da parte urbana do país e da parte rural. E é evidente que eu não tenho dúvidas nenhumas que estas transferências nos meios urbanos são extremamente, muito mais difíceis de gerir. Até pela própria ligação das autarquias, às escolas, que muitas vezes é nenhuma, e é impossível de se fazer, e não sei como é que isto se faz, e não sei como é que um governo destes não se faz. E se faz, faz mal, com graves problemas, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, em tudo, enfim. Agora, e nem sei como é que o Governo se pode dar ao luxo, pela voz do Primeiro-Ministro e da Ministra da Educação, de que esta é a maior transferência alguma vez feita para o poder local. Isto é uma aberração total, primeiro, com os problemas que aqui estão todos, e depois porque só 103, e não sei quais, nunca me dei ao trabalho de saber quais, mas acredito muito neste horizonte dos 103 terá a grande maioria dos conselhos socialistas. Mas não só, porque em Coimbra, por exemplo, no meu distrito, acho que nenhuma Câmara assinou. E também lá com os seus socialistas. Ou seja, há aqui questões. Mas eu devo dizer-lhes, eu não estou aqui com paninhos quentes. Eu sou a favor do princípio da transferência de competências a este nível para as autarquias locais. Nomeadamente a nível do mundo rural, que é 80% do país. Não é 80% da população, mas do território é. Porquê? Por uma questão de gestão de recursos humanos, etc, etc. E os presidentes de Câmara, se há indivíduos que são propotentes e tal, enfim, há as tutelas inspectivas e há a denúncia dos sindicatos e de quem quer que seja, mas ao menos sabe-se quem são e comete os erros. No Poder Central elas fazem-se discricionariamente e às vezes ninguém as aponta e elas não, às vezes nem se sabem. Portanto, o que me parece é que, naturalmente, o poder local também está entalado um pouco com isto, porque o Governo e os Campos, antes de fazer transferências, devia resolver problemas como a precariedade, como os contratos resolutivos, tal, não é tirar para ali e agora resolvam. Naturalmente que as câmaras, se a nível das transferências de competências isso não forem, depois também não resolvem e vai-se conter um ónus e dá aso a estas questões de não resolver os problemas das pessoas e de os substituir em relação àquilo que às vezes são excedentes das câmaras, aproveitamento de outros quadros, etc, etc. Agora, o que me parece é isto. Eu concordo com o princípio e concordo com o princípio acerrimamente em relação àquilo que são os pequenos municípios, que são a grande maioria dos municípios deste país. Sejam eles de que cor forem, em termos políticos, não me interessa nada disso. Concordo em termos de gestão dos recursos humanos. É importantíssimo. Agora, não pode ser de qualquer maneira. E as questões destas questões de avaliação e o problema das cotas e do CIADAP, que tem perfeita... Enfim, é perfeitamente... Tem que ser visto. Não pode haver ali um gueto em relação às pessoas que são transferidas. E isso... O problema da justificação social são questões pontuais, meu Deus. Se o Presidente da Câmara da Sertã obriga os professores a ir a apresentar a justificação na Câmara, isso é um caso pontual, tem que ser resolvido, pela própria crítica política e pela própria impressão política naquele Conselho, porque os trabalhadores que estão nas escolas da Sertã, com certeza que são municípios da Sertã. Portanto, isso tem que ser resolvido lá com o vosso apoio, etc, etc. Mas é um caso, não podemos tomar a parte por todo. Eu volto a dizer... Não concordo nada com uma bandeira que não tem substrato no terreno. 103 municípios não são os municípios deste país. E aprovar isto de uma forma como tem sido é politicamente, não sei como é que lhe chamar. Mas não podemos também tomar a parte pelo todo. E o caso individual, que aqui, nomeadamente este caso, não é necessariamente aplicável ao universo das câmaras municipais deste país, mesmo aquelas que assinaram as transferências de competências. Portanto, cada caso é um caso que tem que ser resolvido pela pressão e os casos, enfim, que aqui foram apontados e bem, em nível de alterações do quadro legislativo, enfim, era bom que o partido maioritário os assumisse primeiro, porque pôs e dispôs, aprovou CIADAP, aprovou avaliações, aprovou tudo, contra a vontade dos outros partidos e pela voz da maioria, enfim, tem muito mais responsabilidade e não basta paninhos quentes, é preciso intervir e resolver estas questões. Mas o poder local neste país é um dos grandes suportes das reformas e do 25 de Abril, não esqueçamos.
Eu não sei se a Sr. Presidente...
Sejam quais forem.
Se me desse licença, era só para esclarecer aqui uma questão e terminava já. Nenhum dos senhores falou em relação aos contratos de execução. E nós, efetivamente, queremos conhecer os contratos de execução. E sabem porquê? Porque a portaria... Não, nós esse... O requerimento que o PCP fez... Nós sabemos que temos conhecimento dele, porque recebemos. Portanto, eu estava em relação aos outros senhores, eu até estava a falar com aquele ser deputado. E quando eu falei, quando eu há pouco afirmei que ninguém nos ligou, era em relação ao Governo, não era em relação à Assembleia da República. Agora, nós queremos conhecer, e porquê? Só por causa de um pormenor, que não é tão pormenor como isto. A portaria de rácios diz que as escolas do primeiro ciclo do ensino básico que tenham entre 48 e 96 alunos, tenham dois auxiliares. É o que está cá, a portaria, não é a Natália que está a dizer, está aqui escrito. O que quer dizer que até 48 alunos não tenham um auxiliar. E eu sei, e nós sabemos todos, porque foi público, o Sr. Presidente da Câmara de Vila de Conte afirmou que foi o último a assinar o protocolo com o Ministério da Educação, porque as escolas do primeiro ciclo do Conselho dele, até 48 alunos, todas tinham que ter um auxiliar. E, portanto, nós queremos ver como é que o Sr. Presidente da Câmara de Vila de Conde conseguiu um protocolo diferente de todos os outros. Porque ainda há coisa de 3 semanas, foi publicado em Diário da República, por delegação de competências do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila de Conde, a dois conselhos executivos, a dois presidentes de conselhos executivos
de dois agrupamentos de Vila de Conde à abertura de concurso para contrato a termo resolutivo num para 26 assistentes operacionais e dois assistentes operacionais a tempo parcial. Foi a primeira vez que eu vi isto. E no outro Conselho Executivo do outro agrupamento, para 17 assistentes operacionais. É evidente que nós estamos no terreno, e eu sou do Sindicato do Norte, tratei de saber, e efetivamente é para as escolas de primeiro ciclo. Senhores deputados, e nós estamos de acordo. Nós achamos que as escolas de primeiro ciclo, lá por terem só 48 alunos, não podem estar sem um auxiliar de ação educativa. Eu custa-me muito falar em assistentes operacionais, porque efetivamente os nossos colegas auxiliares de ação educativa têm uma função importantíssima. Auxiliar de ação educativa, ajudam a educar. E, portanto, e nomeadamente até os colegas que trabalham no pré-escolar estão dentro da sala com os educadores. E, portanto, isto se chamar assistente operacional, pronto, mas isto são outras matérias. Agora, nós queremos conhecer este contrato de execução. Porque se o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila de Conde conseguiu um melhor contrato de execução, nós queremos saber como é que os outros conseguiram ou não. Porque... A questão, e eu acabo já, mas peço desculpa, mas eu sou dirigente há 21 anos e com responsabilidades no Ministério da Educação e realmente eu começo, há momentos na minha vida que eu desanimo um pouco, porque eu começo a fazer alguma retrospectiva e certamente os senhores alguns poderão lembrar-se daquilo que aconteceu em 1994. Era a Sra. Doutora Manuela Ferreira Leite, Ministra da Educação. E naquela altura foram 6 mil trabalhadores para o desemprego, no dia 31 de agosto. E é evidente que o ano letivo não começou em setembro, nem em outubro começou. Começou a meados de novembro. E houve uma reunião pela Associação Nacional de Municípios, convocou os sindicatos, portanto a nossa federação esteve presente, eu estive nessa reunião, esteve presente a Sra. Ministra, e o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios era... o Presidente da Câmara de Vila de Conde. E aquilo que ele disse naquela reunião, os senhores acreditem que eu só vou esquecer quando morrer. As afirmações do Sr. Presidente da Câmara só vêm dar razão à posição da nossa Federação em relação a toda esta transferência. O senhor afirmou isto. Não teria acontecido no Conselho dele desemprego, e as escolas estariam todas a funcionar se já pertencessem às autarquias. Porque ele tinha muita gente desempregada no Conselho, conhecidos e amigos para empregar. E isto foi dito à nossa frente, da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública, da FNE e da Sra. Ministra da Educação. E eu por aí, senhores deputados, e acabo, fiquei elucidada em relação à transferência para as autarquias. E, portanto, fiquei elucidada, esclarecida e disse, Natália, já sabes o que tens pela frente, porque, efetivamente, o que temos pela frente são estes exemplos. A Câmara de Óbidos é um exemplo e há mais. Podem ainda não estar os trabalhadores com o medo, podem ainda não sentir força para dizê-lo, mas as coisas vão acontecendo.
Aliás, Sr. Deputado Fagundes, disse que a lei do governo é igual, o decreto do governo é igual à lei da Assembleia da República. De acordo. Tem o mesmo valor, tem a mesma dignidade. De acordo. Só que o governo pode legislar com a forma de decreto-lei em competências próprias. Há uma lei-quadro de lei-base da educação que é legislar sobre a lei de bases da educação, é uma competência própria da Assembleia da República que não pode ser, portanto, é uma reserva absoluta da Assembleia da República. Portanto, o governo não pode alterar a lei de bases, a não ser que esteja autorizado para isso. Nem para isso pode. Pode é naquelas leis, como é o CIADAP, lei de bases da função pública, alterar com autorização legislativa, também não tem. Portanto, este decreto é inconstitucional. Eu digo aqui na frente dos senhores deputados, é inconstitucional porque viola a lei de bases da educação, viola o CIADAP, viola a LVCR, viola isto tudo porque não tem autorização legislativa, só isso. Que nós sabemos que o governo tem competência própria para legislar e essa lei tem a mesma dignidade de uma lei da Assembleia da República, mas não tem aqui. Outra coisa só, em relação a isto que é muito, que nos preocupa, que é o seguinte. Eu estou de acordo com o Sr. Deputado, em relação, e todos nós estamos, mas tem que ser num quadro de regionalização. E depois, que há outra questão que é importante, que é, falaram-se nestas miudezas dos presidentes das câmaras, que é uma miudez, e porquê? Porque esta competência é do diretor da escola, porque diz a lei, segundo a lei quadro 4/2004 e todas as outras leis que definem competências do diretor máximo do serviço. Então houve, há 4 anos para cá, ou há 5 anos, já no tempo do governo do PSD, a dar competências próprias aos dirigentes máximos. O governo do Partido Socialista, a primeira alteração legislativa cirúrgica que fez foi transformar os dirigentes máximos em comissários políticos, e agora vai retirar isto tudo. Não pode ser. É competência isto de irrumar à Câmara, isto de não dar tolerâncias, isto de autorizar algo, é de competência própria do dirigente máximo. É um ato não praticado pelo Presidente da Câmara. Isto dá falta de autoridade. E a Assembleia da República, portanto, quem tem o poder político é o povo, que o exerce nos termos da Constituição, e neste momento são os senhores deputados que têm que chamar a atenção, o governo politicamente. Isto é o que diz a Constituição. Eu creio que isto não está a direito democrático. Obrigada, Sr. Presidente.
Aos grupos parlamentares, pela parte do PSD, nós vamos saber também o que é que se passa e com certeza que vamos recebê-los, que alguém do PSD...
Eu só queria dizer que a Comissão de Educação, a nível do PSD, o grupo parlamentar, não me chegou nada. Mas como coordenador, eu estou já disponível para podermos agendar uma reunião para recebermos. Tá. Pode haver...
A todos, e vamos com certeza todos nós ver tudo, ter a possibilidade do que é que podemos fazer.